Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram a época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim, um programa produzido pela AbraVídeo em parceria com a Rádio Nacional de Brasília, retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive Bom Jesus AM, de Bom Jesus de Itabapuana, Rio de Janeiro, Brasileira FM de Teresina, Piauí, Cabana FM de Ananindeua, Pará, Cacique FM de Palmeira dos Índios, Alagoas, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho. Pois é, o volume 3, patrocinado pela Caixa e Banco Brás Cultural, já está disponível pelo e-mail, anote aí, livro@abravideo.org.br. Hoje dedicado especialmente ao talento e à criatividade do cantor, pianista e compositor Felipe Cato, nascido em Lajeado, interior do estado do Rio Grande do Sul, no dia 26 de setembro de 1987, considerado um dos mais expressivos artistas brasileiros da atualidade. Ele nasceu e foi criado em Porto Alegre, ainda menino cantava em bailes e festas com o pai. Na adolescência, participou de bandas de rock. Em 2006, iniciou a carreira solo com apresentações em bares e pequenos espaços. Felipe Cato estará conosco durante todo o programa, ocasião em que contará as histórias de diversas músicas, inclusive de Roupa do Corpo, uma composição só dele. Você lembra?
Deixei meus trapinhos em cima da cama, fiz tudo ligeiro. Peguei maquiagem, valise e coragem enquanto não vinha.
Com o apoio da Banco Brás Cultural, a equipe do programa esteve em São Paulo, onde entrevistou Felipe Cato no dia 14 de outubro de 2014. Na ocasião, ele contou a interessante história de Roupa do Corpo. Mas antes disso, falou de seu encontro com a música.
Felipe Cato, é um prazer enorme recebê-lo aqui no programa Então Foi Assim para todo o Brasil.
Muito obrigado, muito obrigado. É um prazer estar aqui falando para todo o Brasil também aqui na Rádio Nacional, através da Rádio Nacional, que é uma casa que sempre me recebeu de uma forma incrível e bacanérrimo.
Felipe Cato, você descende de uma família musical, mas você consegue assim identificar aquela imagem mais remota de quando foi que você ficou impressionado com a música e quis isso para a sua vida?
Não consigo, porque eu acho a música sempre foi uma coisa tão, tão orgânica, assim, a música sempre foi uma coisa tão presente na minha vida. Eu não tive o deslumbramento da música, eu não tive nem a descoberta da música, porque a música para mim era uma necessidade fisiológica, praticamente. Então, dentro da minha linguagem, a música para mim se deu junto com a fala, né, com a coisa de crescer, e tá tudo ali, tá com os instrumentos em casa, o meu pai tocando e a rádio rolando e os discos rolando também. Então eu não consigo separar para mim a música, entendeu? Para mim a música não é uma coisa ali. Então eu não tive como olhar a música muito de fora. A música sempre teve presente dentro, sempre teve circulando, né, pela minha vida assim, e sempre foi o meu plano A. Nunca tive uma outra opção assim de não consigo imaginar outra linguagem para mim que não seja a música.
Felipe Cato, e as influências? O seu trabalho hoje de compositor, você considera que recebeu de quem?
Ah, eu acho que são muitas influências, Rui, assim, não é uma coisa só. Eu acho que a gente trilha uma... Tudo que a gente faz é influência, tudo que a gente ouve é influência, tudo que a gente vive, e não só musical. Eu acho que eu tenho uma influência estética de cinema, de teatro, de artes plásticas, porque não é só a música que alimenta a música, né? Eu acho que a música é alimentada por diversas outras coisas, seja um texto que você leia, seja uma situação que você veja na rua, seja... Tudo para mim inspira a criação. A questão é que a música, ela é o veículo onde eu expresso a minha criação. Mas eu poderia estar fazendo outras coisas também, sacou? Tipo, não tem muito essa coisa de ouvir só aquele registro de música que leva a música, né? Então, assim, apesar de, claro, as influências de composição vêm... Nossa, eu não sei nem te dizer, assim... É engraçado você perguntar isso agora, assim, porque para mim eu estou num momento de composição muito fértil, assim, eu estou compondo muito. E exatamente num momento em que eu tô acabando com as minhas referências. Eu acho que eu já tive mais ligado a um tipo de canção. Já tive mais ligado num gênero, em trazer o gênero, né? Em pesquisar o gênero. Eu acho que o Saga, por exemplo, o EP, é um disco de compositor, né? Que é onde eu assino todas as músicas. Talvez o meu único disco de compositor. Porque depois eu virei intérprete dessas músicas também. E ali eu sinto que eu tinha uma influência muito grande do Chico, tinha uma influência muito grande do que eu estava ouvindo muito, que era Clara Nunes, da Fernandes Fierro, da Argentina. Tinha muito uma coisa da latinidade, da pesquisa, onde começa a música latina, onde começa a música brasileira, onde isso se embrenha, né? E eu sinto que isso, para mim, acabou nesse... Eu estou num momento que todas as minhas influências estão mortas, assim. Eu matei todas as influências para tentar achar o que há de mais original agora dentro da composição, dentro do discurso. E eu acho que tudo que eu fiz, tudo que eu cantei, tudo que eu falei, tudo que eu ouvi, tudo que eu fiz, assim mesmo, já está dentro de mim. Eu sinto que eu estou num momento de apropriação muito forte. Então eu estou um pouco... Eu estou querendo não ter influências agora, para depois buscá-las de novo, tal. Mas acho que agora é o momento de acabar com elas e assumir uma outra história.
Que beleza. Olha em que momento eu cheguei na tua vida.
Chegou num momento bem interessante. É bem interessante esse momento que a gente mata o pai, né? É verdade, é uma coisa até meio shakespeariana, assim. Mas tem um momento que a gente começa a ver a arte e o artista como um todo, assim, né? E para mim isso está cada vez mais nítido o que, que é para agora, né? Porque depois pode mudar e tem que mudar. Enfim, é muita viagem, é muita loucura.
Felipe Cato, Roupa do Corpo, que é uma composição só sua, tem história?
Tem muita história. Essa música, ela é uma resposta a outra música que eu fiz. Tem uma música que ela é uma música oculta, que é o que eu gosto de pensar nela como a base do iceberg, que se chama A Rosa. E que é uma música que é exatamente igual Roupa do Corpo em outro ritmo. São os mesmos acordes, é a mesma sequência harmônica, mas que fala de um cara que é abandonado pela mulher e que tem uma rosa lá no quintal dele e que todos os dias ele cuida dessa rosa como se estivesse cuidando da mulher que abandonou ele e que ele não entende por que ela foi embora. E que, enfim, ele assume esse compromisso de cuidar dessa flor como se cuidasse da relação dos dois. E é uma música sofrida, até não poder mais. E aí quando eu fiz essa música, uns dois, três dias depois eu pensei, gente, mas quem é essa mulher incrível? Porque tem isso, né? Porque eu tava muito mergulhado nesse mundo antigo e pensando também até nesses parâmetros de qual era o papel dessas pessoas, como elas eram, como é que era essa parada. E dentro de uma sociedade absolutamente machista, o que faz uma mulher abandonar o cara de uma forma tão brusca e tão inesperada, dentro desse contexto que era... Isso era absolutamente inaceitável e inviável. Então eu meio que criei uma heroína feminista da Lapa. Mas é real, porque ela é uma música de muita libertação. As pessoas surtam com essa música no show, porque ela meio que dá uma... é uma catarse, assim, acho que por causa disso, acho que tem muita gente que reprime coisas, né? E essa é uma música que fala dessa libertação da pessoa que sai e que não tem compromisso com nada e que não sabe o que vai acontecer, que não tem bagagem, que não tem nada, ela tem só a vontade de existir e de ser feliz e que não quer, não aceita, não tolera mais a infelicidade. E é uma mulher que não tem nada a perder, essa personagem. Então as mulheres, já ouvi casos e pessoas, isso é real, e eu acho isso incrível, eu falo assim, eu não tinha coragem, e aí eu ouvi a música, fui lá e mudei a minha vida, e segui em frente, não sei o que, eu achei aquilo tão bonito. As pessoas, elas, é muito bonito quando as pessoas pegam as músicas, e o poder que a música tem de fazer as pessoas mudarem suas vidas, né? Longe de mim ter esse poder, eu não sou eu que tenho esse poder, é a canção que tem esse poder. Mas essa é uma música extremamente poderosa. Ela tem um axé bom, assim. E ela nasceu em resposta à Rosa. E aí as duas músicas... Aí eu gosto mais da Roupa do Corpo do que da Rosa. Por isso que eu não canto mais a Rosa, eu canto só a Roupa do Corpo.
Então foi assim que nasceu Roupa do Corpo, composição de Felipe Cato, que ouviremos na voz do próprio criador.
Deixei meus trapinhos em cima da cama, fiz tudo ligeiro. Peguei maquiagem, valise e coragem enquanto não vinhas. Eu peguei o dinheiro da minha passagem que era só de ida. Não olho pra trás, parti não vou mais, é voltar pra essa vida. Deixei na tua casa uma rosa vermelha e um bilhete dizendo: cuide bem dessa rosa, trate ela melhor do que trato a mim. Nem beijei o papel, dobrei, saí no calor do momento. Vou com a roupa do corpo, mesmo sem ter pra onde ir. No caminho da rua, sambi meia hora em cada esquina. Entrei em boteco, fiz 12 amigos do peito e da pinga. Eu bebi e subi em cima da mesa, dizendo seu moço, traz mais uma gelada que a nega que hoje teve alforria. Quando a noite chegou, subi no bonde correndo, cantando e batendo com os dedos um samba na palma da mão. Eu não olho pra trás, não me arrependo. Vou com a roupa do corpo, pra onde, mas não paro, não. Deixei na tua casa uma rosa vermelha e um bilhete dizendo assim: cuide bem dessa rosa, trate ela melhor do que trato a mim. Nem beijei o papel, dobrei, saí no calor do momento. Vou com a roupa do corpo, mesmo sem ter pra onde ir. No caminho da rua, zambei meia hora em cada esquina. Entrei em boteco, fiz 12 amigos do peito e da pinga. Eu bebi e subi em cima da mesa, dizendo seu moço, traz mais uma gelada que a nega que hoje teve alforria. Quando a noite chegou, subi no bonde correndo, cantando e batendo com os dedos um samba na palma da mão. Eu não olho pra trás, não me arrependo. Vou com a roupa do corpo, não sei bem pra onde, mas não paro, não. Lá, lá, iê, lá, iê, lá, lá, iê. 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 Lá, lá, iê, lá, iê, lá, lá, iê.
Maravilha! Ouvimos Roupa do Corpo, composição e interpretação de Felipe Cato.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
Acorde e manda numa boa, sacode que é barata boa.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Carlos Bivar.
O rádio teve uma participação muito grande em relação ao tipo de gênero de música, mas eu escutava muito a Rádio Nacional. no Rio. A Rádio Nacional AM, na época, né? Tinha aquela, aquele estilo de música que tocava, ainda estava naquele... Ainda existia aquela coisa da rádio, do show ao vivo, né? Ainda existia isso em 1964, 65. Quer dizer, então eu peguei um pouquinho, finalzinho. Mas o rádio foi assim, o ponto zero de convivência com a música.
Rádio, a sua melhor companhia.
Hoje dedicado especialmente ao talento e à criatividade do cantor, pianista e compositor gaúcho Felipe Cato, nascido em 1987 e considerado um dos mais expressivos artistas brasileiros da atualidade. Felipe Cato, além da voz aguda, doce e afinada, das belíssimas composições que cria, tem a seu favor ainda a beleza física, aliadas à humildade e à generosidade. Em cima do palco se transforma em uma entidade absolutamente encantadora. Para este bloco, ele prometeu contar a história da composição que o lançou e que deu título ao seu primeiro EP, Saga. Você lembra?
Andei depressa para não rever meus passos por uma noite tão fugaz que eu nem senti. Tão lancinante que ao olhar para trás agora...
Com apoio da Bancor Brás Cultural, a equipe do programa esteve em São Paulo, onde entrevistou Felipe Cato no dia 14 de outubro de 2014. Na ocasião, ele contou a interessante história de Saga, mas antes disso falou de sua formação musical.
Felipe Cato, formação musical. Você foi para uma academia para aprender piano? Como
rua.
É que é?
Eu fui para a rua, fui cantar, fui meter a cara, fui cantar em banda, fui tocar em bar, fui tocar... minhas músicas, fui cantar música dos outros, fui cantar em banda de anos 80, cantar em evento com meu pai, cantar em restaurante, cantar em pizzaria, tudo eu já fiz. Eu já cantei em todo tipo de espelunca que você já viu na sua vida, eu já estive lá cantando. Tô brincando, não, mas é real, eu acho que eu tive uma trajetória de aprender fazendo. O grande aprendizado que eu tive durante todo o tempo em que eu venho fazendo música foi aprender a me ouvir. Aprender a me ouvir e saber... através daquilo que eu tinha, para onde eu queria ir. E isso foi muito rico, assim, porque eu não... Claro que eu tive uma formação mínima, uma formação do básico da técnica vocal, que eu acho que é indispensável pela saúde da sua voz. Acho que é importante pra caramba você saber usar. Mas eu não tinha consciência desse aprendizado até o momento que eu comecei a cantar e comecei a me ouvir. Aí eu acho que eu comecei a cantar muito melhor e eu, sinceramente, não sinto que isso é uma coisa que a gente para de aprender. Eu acho que isso é uma coisa que está sempre em evolução. Eu ouço uma música que eu cantei ontem e ouço uma música que eu cantei há um ano atrás e eu acho que é completamente diferente, assim. É sutil, na verdade, essa diferença, mas eu já sinto uma diferença muito grande. Eu não sinto que eu sou o mesmo cara que gravou Saga. Eu não sinto que eu sou o mesmo cara que gravou Fôlego e não sinto que eu sou o mesmo cara que gravou o Entre Cabelos, Olhos e Furacões, o DVD. Eu acho que eu já sou outra coisa. E isso se dá no processo. De estar e fazer e aprender na estrada e fazendo em contato com o público. Você sente quais são os lugares que você vai. Isso falando de técnica, né? Que vai e fica bonito. Os lugares que você vai e não fica bonito. Quais são o tipo de música que você canta, que é bacana, que você gosta e que você sente que acessa o público e sente que também não acessa. Eu acho que esse burilamento é muito presencial mesmo. É uma coisa de estar fazendo. E a minha formação foi muito essa, sempre se deu dessa forma. Desde que eu comecei a cantar, eu sempre tive no palco. Eu sempre tive no palco. O palco é o lugar onde eu me expresso, é onde eu erro, onde eu acerto, onde eu quebro a cara, é onde eu tenho as maiores glórias de todas. E sempre fui, sei lá, meio atrevido nesse sentido, assim, de querer fazer e meio maluco, assim, meio inconsequente.
Saga, que é uma composição só sua, foi inclusive... fez parte, inclusive, de trilha de novela Cordel Encantado. Tem história?
Nossa, essa música tem história, mas aí eu ia ter que começar a contar a minha vida inteira, porque eu acho que essa é uma música... Quando eu fiz Saga, eu sabia que eu estava fazendo uma música muito, muito forte, muito importante, para mim. Não sabia como ia ser recebido pelo público, isso nem existia essa preocupação na minha cabeça na época. Eu acho que essa é uma música que, para mim, ela é uma síntese do meu espírito, da minha existência, assim. Eu acho que ela fala da minha essência. Não é sobre amor, não é sobre não é biográfica nesse sentido. A Saga não é uma música que fala de um caso específico. Pra mim, ela fala da minha índole, da minha identidade. Acho que é uma música que ela tem o ritmo, os instrumentos, a maneira como ela é flexível. Ela pode ser menor, ela pode ser maior, ela pode ser extremamente rock and roll, ela cabe qualquer coisa em Saga. Ela pode ser um tango, ela pode não ser um tango, ela pode ser um rock and roll, ela pode não ser um rock and roll, dependendo do momento que eu estiver na minha vida. Essa é uma música que ela é um coringão, assim, né? Ela fala da minha postura diante do mundo. Essa coisa de andei depressa para não rever meus passos é exatamente isso. Eu tô falando que é isso que eu faço. Eu vou e faço as coisas acontecerem e não tô muito ligando pro que aconteceu. Se eu soubesse que o amor é coisa aguda, se eu soubesse, ok, mas eu teria feito exatamente a mesma coisa, porque é isso, eu tô falando do amor, mas o amor não um amor que eu vivi. Eu tô falando do amor como um símbolo de experiências de vida também. Um lugar onde me joguei intensamente durante a minha vida toda. Então eu sinto que Saga é aquela música que eu me vejo como se estivesse de manhã, assim, quase nascendo o sol, mas eu andei muito, andei tipo durante 3 dias seguidos. Foi uma peregrinação imensa onde eu meio que coloquei as minhas ideias em dia, em que eu consegui também fazer as pazes com o meu passado e consegui olhar para o presente. Então ela tem isso, ela é uma música que fala de passado, presente e futuro. E por isso ela é tão poderosa. Porque ela não é de um... Ela é maior do que um relacionamento. Ela é maior do que... Ela pode ser sobre um relacionamento. Ela pode não ser. Ela tem muitos espectros. E ao mesmo tempo é isso. É uma música que, se tivesse uma música que você, assim, perguntasse qual é a música que ela é você, é Saga. Ponto final. E é por isso que ela me abriu tantas portas. E não é uma música que... Não faz o menor sentido essa música tocar numa novela. Se você for pensar como um empresário, ou você for pensar como uma instituição, ou como um programador de rádio, é a última coisa, que é uma música que não tem refrão. Ela tem uma letra tão grande que, quando eu fui colocar no disco, gente, eu nunca tinha visto ela impressa. É muito grande a letra. Falei, como é que eu decorei? Como é que as pessoas decoraram isso? Porque quando as pessoas cantam ela de A a Z nos shows, todas as pessoas cantam, porque essa é a música que todo mundo canta do início ao fim. Eu falo assim, gente, essa música não tem refrão. Essa música não se repete, essa música não tem um lá-lá-lá, não tem um na-na-na. Ela não é Canta Comigo, e ela é ao mesmo tempo. Então, assim, é uma música muito doida, cara, é uma música muito poderosa, que eu tive a sorte de poder canalizar. Porque foi um momento de canalização, ela veio que nem um bicho, assim, tipo... Era um momento de transformação tão grande, eu era tão jovem, mas eu tinha vivido tanta coisa louca que eu precisava colocar aquilo. E ao mesmo tempo tem isso, né? As pessoas subestimam, muitas pessoas falam isso assim, você é tão jovem, você tem 27 anos de idade. E eu fico pensando que, na verdade, as experiências que a gente tem quando a gente tem 18, 19 anos, aquilo é tão poderoso, aquilo é tão intenso, aquilo é tão marcante, que eu não vejo por que uma pessoa de 21 anos de idade não tenha cacife para lançar uma música como Saga, por exemplo. Porque ali é o momento de se falar disso. E é tão verdadeiro naquele momento que vai ser verdadeiro para sempre. É que nem, não, longe de comparar Saga com isso, mas falando do momento verdadeiro, tudo se resume a esse momento. Eu acho que esse é o momento em que a gente tá ali e a gente não tem controle sobre nada. É que nem pensar, sei lá, no Keith Richards acordando com o tan, tan, tararam, tan, tararam, tan, tan. Era isso. O cara teve uma loucura, ele acordou, gravou o riff de Satisfaction. Jovem, muito jovem. Mas será que quando a gente é jovem, muito jovem, não é quando a gente está com os canais mais abertos e com mais predisposição para ser contaminado por uma coisa realmente nova? Porque eu acho que quanto mais velho a gente fica, mais difícil a gente...
Os filtros, né?
Os filtros começam a aplicar. Por isso que eu falei até no início da entrevista sobre essa questão de matar os ídolos e matar os pais e matar as referências, para cada vez mais entrar em contato com esse filtro. Porque isso é o desafio, da gente não fugir da essência. O que as pessoas querem de mim agora, eu não sei. Eu não faço a menor ideia. Eu posso fazer tanta coisa agora. Eu já fiz uma música como Saga. Essa música, para mim, vai me acompanhar o resto da vida. Eu acho que está longe de se resumir a isso. Eu, inclusive, acho que à medida que a minha carreira for ganhando proporção maior e maior, eu acho que Saga vai ganhar também uma importância cada vez maior. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, mas é real. E eu acho que essa é a música que que é isso, a síntese da minha pessoa é Saga. Ah, e tem outra curiosidade de Saga, me esqueci de falar. Essa música nasceu de uma, de um vício que eu tenho, na verdade, a maior influência de Saga não é o tango, não é o samba, não é a poesia, não é nada. A maior referência de Saga é E o Vento Levou. Eu fiz pensando na Scarlett O'Hara. É isso.
Quase fica de fora, hein?
Nossa, é a coisa mais importante. É a música da Scarlett O'Hara.
Que beleza.
Eu acho que eu sou um pouco Scarlett O'Hara.
Então foi assim que nasceu o tango Saga, composição de Felipe Cato, que ouviremos na voz do próprio criador.
Andei depressa para não rever meus passos, por uma noite tão fugaz que eu nem senti. Tão lancinante que ao olhar para trás agora, só me restam devaneios do que um dia eu vivi. Se eu soubesse que o amor é coisa aguda, que tão brutal percorre início, meio e fim. Destrincha a alma, corta fundo na espinha, inebria a garganta, fere a quem quiser ferir. Enquanto andava maldizendo a poesia, eu cantei história minha pra uma noite que rompeu. Virou do avesso e ao chegar à luz do dia, tropecei mais um verso sobre o que o tempo esqueceu. E nessa saga venho com pedras e brasa, venho com força, mas sim, nunca me esquecer. Que era fácil se perder por entre sonhos e deixar o coração sangrando até enlouquecer. E era de gozo uma mentira, uma bobagem, senti meu peito atingido se inflamar. Fui gostando do sabor daquela coisa, viciando em cada verso que o amor veio trovar. Mas de repente uma farpa meio intrusa veio cegar minha emoção de suspirar. Se eu soubesse que o amor é coisa assim, não pegava, não bebia, não deixava embebedar. E agora andando encharcado de estrelas, eu cantei a noite inteira pro meu peito sossegar. Me fiz tão forte quanto o escuro do infinito, e tão frágil quanto o brilho da manhã que eu vi chegar. E nessa saga venho com pedras e brasa, venho sorrindo, mas sem nunca me esquecer. E era fácil se perder por entre sonhos e deixar o coração sangrando até enlouquecer. Maldizendo a poesia, eu cantei história minha pra uma noite que rompeu. Virou do avesso e ao chegar à luz do dia, tropecei mais um verso sobre o que o tempo esqueceu. E nessa saga venho com pedras e brasa, venho sorrindo, mas sem nunca me esquecer. Que era fácil se perder por entre sonhos e deixar o coração sangrando até enlouquecer. Que era fácil se perder por entre sonhos e deixar o coração sangrando até enlouquecer. Que era fácil se perder por entre sonhos e deixar o coração sangrando até enlouquecer.
Maravilha! Ouvimos Saga, composição e interpretação de Felipe Cato. Esta faixa faz parte do EP, ou mini-álbum, homônimo, produção independente lançada em 2009.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Produzido pela Abra Vídeo em parceria com a Rádio Nacional de Brasília. É transmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola, inclusive Cactus FM, de Xique-Xique, Bahia, Calçoene FM de Calçoene, Alagoas. Capivari FM de Capivari de Baixo, Santa Catarina. Carnaúba FM de Campo Maior, Piauí. E mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho. Isso mesmo, volume 3, patrocinado pela Caixa e Banco Brás Cultural, já está disponível pelo e-mail, anote aí, livro@abravideo.org.br. Hoje dedicado especialmente ao talento e à criatividade do cantor, pianista e compositor gaúcho Felipe Cato, considerado um dos mais expressivos artistas brasileiros da atualidade. Ele é um artista que tem consciência da função alquimista e transmutadora de sua música e de sua presença no palco. Não é raro, e certamente vão se multiplicar, as experiências de cura e de catarse durante seus shows. Para este bloco, ele vai contar a história de Crime Passional, composição só dele. Você lembra?
Pensando no meu quarto a noite inteira, especialmente quando tu te vais.
Com o apoio da Banco Brás Cultural, a equipe do programa esteve em São Paulo, onde entrevistou Felipe Cato no dia 14 de outubro de 2014. Na ocasião, ele contou a interessante história de Crime Passional, mas antes disso falou de seu processo criativo.
Felipe Cato, processo criativo. Inspiração, transpiração, motivação.
Nossa.
Psicografia, como é que funciona?
Tudo junto.
Conta pra gente, conta pra mim e pros meus ouvintes.
É tudo junto. É transpiração, é inspiração, é psicografia. É porque tem muitos processos, assim. Eu nunca tive um processo como o que eu tô tendo agora, de composição. Até porque eu não sei o que vai ser o meu próximo disco, e eu tô gostando de não saber. Eu comecei trabalhando, por exemplo, agora falando exatamente desse momento, eu comecei trabalhando as músicas de uma forma muito, muito prática, assim. Tipo, vou trabalhar, eu preciso trabalhar, porque não vai chegar do nada. Porque o meu maior pânico era chegar no momento que eu quisesse gravar um disco e não ter material. Isso eu acho que é o pânico de todo artista. Não ter repertório é a pior coisa do mundo. E não tá fácil conseguir repertório de outros compositores hoje em dia. Inédito, né? Então eu comecei lá. Puxa, que música que eu quero fazer? Eu tenho esse riff. Eu comecei a juntar os pedaços de coisas que eu tinha, tipo, de ideias. E comecei a selecionar e trabalhar, e trabalhar, e trabalhar. E uma coisa ia pra outra, e não sei o que. E transpiração. Até que de tanto transpirar, a coisa começou a virar inspiração. Até que, de tanto virar inspiração, comecei a escrever compulsivamente letra, que era uma dificuldade que eu estava tendo. Sempre escrevi muito letra, mas letra para mim é uma coisa que é safra, assim. Eu não tenho muito... É uma coisa meio que vem, assim. E depois começou o outro processo, que é a desconstrução daquilo que estava sendo feito. E isso é o momento que eu estou agora. Eu estou desconstruindo as composições. E pela primeira vez, fazendo isso de uma forma integral com um repertório só, assim, porque eu me considero intérprete, eu não sou compositor. Eu sou compositor em casa, eu sou compositor aqui. Mas pro mundo, lá fora, pro público, eu não sou compositor, eu sou cantor, sou intérprete. É isso que interessa. Eu não quero crédito de composição, eu não tô nem aí para crédito de composição, eu não tô inventando a roda, eu não tenho essa obrigação e não quero essa pressão sobre mim, porque já é muito cruel ser artista hoje em dia. Então não tem muito o que ser feito além de ouvir o próprio coração e botar as suas verdades ali. E eu, sinceramente, não tenho essa... Quando eu penso num trabalho com um universo. Isso não exclui músicas dos outros compositores ou alguma regravação. E principalmente agora, o que eu quero muito trabalhar é trabalhar com composições de outros, inéditas, de compositores novos e compositores bacanas que eu gosto e tudo mais. E trazer a novidade acima de tudo. Mas aí, quando eu entender o que eu tô falando, aí sim que eu vou burilar o repertório, aí que eu vou selecionar o repertório, aí eu vou pegar as melhores músicas que eu tenho, as músicas de outras pessoas e tudo mais. Mas a composição em si é um trabalho muito... que não tem fórmula. Acho que cada um tem a sua loucurinha, assim. eu já tive vários processos. Quando eu fiz o Saga, era muito jorro. Era tipo jorro e pouca transpiração, porque estava tudo muito ali. Então as músicas nasceram muito fácil. Adoração, por exemplo, foi uma outra música que ela nasceu fácil, mas eu dei uma trabalhada nela para ela ter uma estrutura interessante. Cada música tem a sua história. E tem uma coisa louca também da motivação de compor, que é muito interessante, assim, como a coisa se transforma, né? É muito rico. Eu acho legal isso, assim, de não ficar muito preso numa coisa só. Eu acho até que essa coisa deu... Eu componho pra mim, pro intérprete, né? Eu acho que eu tenho isso, assim, de... Eu não tenho muito essa coisa de compor pela composição. Eu componho o que eu tô afim de cantar. Então, às vezes, né? A coisa... Eu sou muito versátil, assim, na coisa da composição. Por isso, assim. Porque eu não tenho muito essa coisa, esse compromisso com a composição em si. Eu tenho um compromisso com o que eu quero cantar e ponto, acabou.
Felipe Cato, Crime Passional, uma composição só sua, tem história?
Só minha. Crime Passional foi isso também. Foi nesse momento que eu tava muito ouvindo Maísa. Tava num momento extremamente... dolorido e meio drogado e alcoolizado e, sabe, Porto Alegre tem um pouco essa... Eu sinto que essas músicas, Crime Passional, Acidente em Câncer, Saga, elas trazem essa atmosfera de Porto Alegre, que tem isso. Porto Alegre é uma cidade do rock, que nem Brasília, mas é diferente, porque são muito parecidas e muito diferentes também. Mas você sabe que eu tô falando, que tem um clima. Não é um pouco estranho você pensar em fazer música dialogando com a cidade que você vive? Só pensando em Brasília, por exemplo. Eu acho muito natural que o rock brasileiro seja de Brasília. Eu acho que tem uma aura de postura, de cultura, que propicia isso. Assim como eu acho que Porto Alegre propicia muito essa coisa nostálgica. É uma cidade nostálgica. É uma cidade que dialoga com o passado de uma forma muito forte. A gente vive muito a tradição lá. Seja a tradição da música tradicionalista, seja a tradição do samba, que poucas pessoas sabem, mas Porto Alegre é uma cidade muito voltada ao samba. E ao samba canção. Tem essa coisa forte da música, do diálogo com a fronteira ali do Uruguai e da Argentina. Essa música gaúcha, ela é real lá de uma forma muito forte. Então, pra mim, o Saga, o tango, que soa exótico pro resto do Brasil, que era uma loucura, era uma invenção, lá não é nada exótico, aquilo ali existe. É tipo, é uma coisa que é da cultura ser feito aquilo ali. E eu tava nesse momento dentro desse universo do tango, do samba canção, dessa coisa sofrida, nostálgica, porque eu também tava num momento que eu andava muito pela cidade, eu fazia muita coisa a pé, então eu vivia muito a cidade, tava impregnado daquela loucura toda gaúcha e porto-alegrense, que é muito importante para mim e que eu nunca quero abandonar, porque eu acho isso um poderzão, eu acho que é um diferencial e eu gosto disso, eu gosto desse espírito. E Crime Passional nasceu nessa safra, que é de Saga, que é de Ascendente em Câncer, que é de Ressaca, que são músicas que falam um pouco desse universo. E foi engraçado fazer o Crime Passional, porque ela nasceu do Tem Samba no Meu Quarto a Noite Inteira, especialmente quando tu te vais. Eu comecei a cantar isso assim, meio inconscientemente, e parei depois do refrão, porque ela fala, se for pra mim, ela conta toda uma situação de submissão e de provocação e de traição, que pra mim... Tava ali, eu tava nesse momento falando disso. Até o momento que eu comecei a pensar, gente, eu parei até depois do refrão, falei, acaba aqui, essa música não pode terminar aqui, gente. Tem que ter alguma coisa. Aí foi uma coisa meio tipo de narração. Falei, virou. Eu preciso de um momento em que a música vire e ela conte uma história. E virou o Crime Passional, que não era uma música de Crime Passional, ela acabou virando. E foi isso, quando eu percebi que a música precisava do... Até que um belo dia me roubaste, disseste que assim não pode mais. Aí foi que a música se terminou e rolou essa reviravolta que culminou num assassinato, numa coisa como se o personagem que estivesse cantando estivesse se olhando de fora e contando uma história, sendo que, sei lá, eu fico pensando que não é exatamente um crime passional que aconteceu, mas eu acho que é meio que uma fantasia sexual sadomasoquista, sabe? Eu fico imaginando um pouco isso. É uma música que tem um pouco isso, assim, daquela gente que gosta de trepar se enforcando, sabe? Eu acho que é um pouco isso essa música. Pelo menos eu canto ela pensando nisso. Eu não canto ela pensando num assassinato real. Pra mim ela é uma fantasia sexual maluca.
Beleza. Você vê que ainda tem coisa pra criar em cima do que foi criado. Olha.
Não, mas é verdade. É porque ela tem isso, mas ela não é literal, mas é como eu interpreto ela.
Então foi assim que nasceu Crime Passional, composição de Felipe Cato, que ouviremos na voz do próprio criador.
Espalha luxuriosa, regozija. Até que um belo dia me culpaste. Dissesse que assim não pode mais. Eu ri e disse: vai, pode cantar vitória agora. Eu fiz mesmo e faria é de novo se tivesse mais. Três tiros e romperam. A noite surda pra um corpo de calor que se extinguiu. Me deu três beijos úmidos de lágrima, selou meus olhos como um arrepio. Me deu três beijos úmidos de lágrima, selou meus olhos como um arrepio. Me deu três beijos úmidos de lágrima, selou meus olhos como um arrepio.
Maravilha! Ouvimos Crime Passional, composição e interpretação de Felipe Cato.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
Sou louca das que querem ver o mar na pia do banheiro.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Nayara Lira.
Eu escuto muito rádio, minha mãe sempre ouviu muito, meu pai também. Então, você vê a novidade, né? A diferença. O lance da rádio é que você escuta de tudo. Você vai mudando de estação e você escuta tudo que é tipo de música. Então, ele me possibilitou criar uma identidade mais minha e ficar mais independente dos meus pais, né? Em vez de ficar escutando os discos, né? Os vinis, que vem coleções lá em casa. Só das coisas que eles ouviam, mas o rádio ajuda a gente a abrir esse leque.
Rádio, a sua melhor companhia.
Isso eu posso garantir. Está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música do cantor, compositor e instrumentista gaúcho Felipe Cato. E a música da vez é a belíssima Gardênia Branca, composição só dele. Você lembra?
Gardênia Branca, no cabelo dela.
Com apoio da Banco Orbras Cultural, a equipe do programa esteve em São Paulo, onde entrevistou Felipe Cato, no dia 14 de outubro de 2014. Na ocasião, ele contou a interessante história de Gardênia Branca. Mas antes disso, falou da utilização da internet na divulgação do trabalho dele.
Felipe Cato, você nasceu numa geração anterior a esse boom das redes sociais, mas você está sabendo muito bem usar essa ferramenta com seu trabalho, né?
Não, para mim a internet ela já não é uma plataforma de complementar. Eu acho que a internet é a minha plataforma principal de trabalho. Então isso muda tudo. Eu acho que a gente está vivendo num momento assim maravilhoso da música. Eu vejo muita gente falando que não tem qualidade, que não tem isso, que não tem aquilo. E eu acho que é o contrário. Eu acho que a gente está no momento mais interessante de todos os tempos da música. Do mundo, não só do Brasil. Porque hoje a gente está... O mundo é o Brasil. Então a música brasileira ela não está mais preocupada com regionalismo e, ou uma exigência de tocar na rádio ou na novela, porque as portas se abriram. E a coisa da rede social faz o artista ter o contato direto com o público. Antes o artista precisava agradar primeiro os intermediários para respingar no público, porque primeiro você tinha um funilzão lá em cima que você jogava o material e caía no público o que caía no público. Hoje é o contrário. Eu sinto que artistas como eu, ou a Tulipa, o Genesi, Criolo e tal, a gente é de uma geração em que o público está fazendo a gente chegar nas grandes mídias e disseminar mais o nosso trabalho. Mas tudo começa de baixo para cima. É, fazendo nosso trabalho diretamente com o público, indo tocar nos lugares, postando coisa na internet, postando vídeo. A minha trajetória antes de eu gravar disco, muito antes de eu gravar o Fôlego em 2011, eu já tinha um público por causa da internet, porque as pessoas iam no show, gravavam um vídeo, colocavam no Facebook, aquilo se disseminava, no próximo show onde tinha 100, tinha 120, no outro tinha 150, no outro tinha 300. E foi isso que aconteceu comigo. Quando eu lancei o Fôlego, as pessoas não entenderam porque do dia para a noite eu estava lotando o Auditório Ibirapuera. Não é que eu estava do dia para a noite lotando o Auditório Ibirapuera. Eu já tinha uma construção de público muito forte através da internet. Isso é fato. Isso também porque em 2009, antes de isso virar um praxe, ninguém estava fazendo isso. Eu botei meu disco para download em 2009, download gratuito, Saga. Não existe o Saga físico. O Saga foi o meu primeiro projeto, é um disco que só existe na internet. Está até hoje para baixar. Quem quiser, procura no Google Saga EP Download, vai lá e baixa o disco. Tem lá as músicas e tal. E isso porque eu percebi que não tinha nada, nenhuma ferramenta, não existia dinheiro que pudesse pagar a divulgação que eu ia ter disseminando esse trabalho dessa forma. Hoje eu já acredito que tá tudo, as coisas já mudaram também, até nesse sentido do disco, né? Eu sinto que hoje a gente tem muitas plataformas de ouvir disco. Eu uso muito o serviço de streaming, ouço muita música digital, eu compro poucos discos, porque eu não tenho espaço e porque eu também não tenho interesse de ter o disco físico. Então eu só tenho o disco físico quando eu acho realmente que é uma obra de arte, aquele encarte, aquela coisa toda. Mas a internet é o lugar onde a gente se comunica mesmo. Então hoje eu tenho uma plataforma lá com mais de 100 mil pessoas no Facebook. Eu boto meus shows lá, é por lá que eu divulgo os meus shows. É muito comum os shows já estarem esgotados antes deles irem para a imprensa. Então isso é uma coisa muito que dá muito poder ao artista. A gente tem o nosso público. Isso é muito bom e muito sólido, de certa forma. Eu vejo o meu trabalho muito a longo prazo porque eu invisto na relação com o público. Porque é a única coisa que eu acho que realmente dá estofo para que eu possa me transformar, que eu possa usar. A quantidade de coisa que eu já fiz maluca, porque eu sou um artista de palco essencialmente, eu gosto muito de fazer projeto de show e gosto de gravar disco, mas a minha carreira ela não é pautada pelo trabalho fonográfico. Ela é muito pautada, claro que ela é pautada pelo trabalho fonográfico, tá? É importante, eu trabalho o disco, gosto e tudo mais. Mas eu não deixo de fazer projetos independentes de show, que não são trabalhos fonográficos, porque isso para mim é onde eu me alimento de renovação para eu poder fazer meus trabalhos fonográficos também e tudo mais. E eu já fiz trabalhos muito díspares, assim, eu já fiz um show em homenagem à Cássia, que foi um sucesso absoluto, e que não é um disco, que não foi trabalhado, que não está na novela, que não está em lugar nenhum, é só público boca a boca que vai lá e faz. Então isso é muito rico. Se eu quiser amanhã fazer um disco inteiramente autoral, um show inteiramente autoral, eu posso. Se eu quiser fazer um trabalho cantando XYZ, eu posso. Porque eu possa botar isso na roda e poder usar. É pra mim, sabe? Tipo, é pra eu poder fazer as coisas de uma forma mais livre. E a única liberdade que existe pra mim, em termos artísticos, vem do aval do público.
Felipe Cato, Gardênia Branca, uma composição só sua? Tem história?
Tem, também nessa época que eu andava muito pela cidade, eu comecei a cantarolar essa música e nasceu, foi muito simples, assim, não tem muitas grandes histórias. Eu tava lendo um livro sobre a Billie Holiday e tava andando pela cidade também, andando e me pintou a melodia e eu fiz a música, falando da Billie Holiday, falando um pouco disso e trazendo ela um pouco pro universo mais brasileiro, assim, remetendo, falando da história dela e ela como uma alegoria, né, e também juntando isso à alegoria das mulheres do universo do samba, né, do samba dos anos 30 e tal, daquele início de século, pensando um pouco nisso, assim, o que seria uma Billie Holiday brasileira naquela época, sei lá. Beleza. Viagem.
Você vê que às vezes a música se impõe, né, que ela fica se colocando diante de você de uma forma que você não tem como fugir dela, tem que...
Claro.
Então foi assim que nasceu Gardênia Branca, composição de Felipe Cato, que ouviremos na voz do próprio criador.
Gardênia branca, no cabelo dela. Gardênia branca, no cabelo assim. Dizem que é mulher. Mas vale mais que ouro para mim. Mulher que é boa não se esconde, faz o que pode pra se virar. Ela me recebe no seu barraco, me conta casos e me pede pra lhe amar. Gardênia branca, no cabelo dela. Gardênia branca, no cabelo assim. Dizem que é mulher da vida, mas vale mais que ouro para mim. Dessa mulher eu bato no portão. Ela é dengosa e sabe o jeito de me deixar apaixonado em suas mãos. E o povo pode até falar do nosso caso, mas eu não ligo, pois a conheço bem. Essa nega de noite, quando deita na cama, dorme tranquila, pois não deve a ninguém. O povo pode até falar do nosso caso, mas eu não ligo, pois a conheço bem. Essa nega de noite, quando deita na cama, dorme tranquila, pois não deve a ninguém. Essa nega de noite, quando deita na cama, dorme tranquila, pois não deve a ninguém. Ela é mulher da vida. Mas não é puta, não. Traz a linda flor branca dentro do seu coração.
Maravilha! Ouvimos Gardênia Branca, composição e interpretação de Felipe Cato.
Felipe Cato, nossos ouvintes que estão adorando esse nosso bate-papo, estão curiosíssimos para conhecer mais o seu trabalho, o que é que eles fazem? Você tem um site?
Tenho o meu site, que é felipecato.com.br, mas eu indico a todos, me procura no Facebook, adiciona, porque é onde eu coloco todas as datas de show, coloco vídeo. O Facebook, para mim, é onde eu me comunico diretamente com os fãs e com as pessoas que estão lá afim. É onde eu coloco tudo meio que em tempo real, então é melhor, eu gosto mais que as pessoas entrem no meu Facebook. Tem o Instagram também, tá tudo lá, a rede social, procura Felipe Cato, o que vocês acham? E no YouTube tem tudo, gente. Quem tem YouTube pode acessar, tem o meu canal, lá tem todas as músicas do disco para ouvir. Os discos estão à venda nas lojas. Às vezes, como a gente está nesse momento de crise, tá difícil de achar disco físico hoje, né? Eu sei disso, não é minha culpa, às vezes, que o disco não está na loja, porque às vezes as pessoas não têm na loja, porque é muito disco e pouca loja. Então, o que eu sempre recomendo? Quem quer ter o disco físico, compra online, se não tiver na sua cidade. As grandes capitais sempre têm, nas grandes livrarias, né, que eu não posso dar o nome, mas as grandes livrarias têm. Se não tem na loja, tem no site, com certeza, das mega stores. No iTunes tem, no Deezer tem, no Spotify tem. Tá tudo na internet, pra quem quiser comprar tá lá, quem quiser ouvir tá lá, quem quiser compartilhar tá lá, quem quiser me mandar uma mensagem no Facebook pode mandar. Tá tudo na internet, gente. Vamos fazer o bem com as redes sociais.
Felipe Cato, foi um prazer enorme recebê-lo no programa. Então, foi assim para todo o Brasil. Agradeço a sua generosidade em abrir o coração, revelar a sua alma para mim e para os meus ouvintes.
Muito obrigado, não sei nem como agradecer, fiquei muito emocionado com essa entrevista. E é isso. Daqui a pouco a gente está aí em Brasília, sendo recebido de novo aí, porque é uma cidade muito legal. E, ufa, então não tem mais o que falar, já falei demais.
Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui, mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Assistentes de produção: Andréia Medina e Elizabeth Braga. Assessoria de comunicação: Ariane Sanches. Sonoplastia: Reinaldo Santos. Trilha sonora: Hino ao Músico, uma composição de Chocolate e Chico Anísio. Para críticas e sugestões, o e-mail é, anote aí, programa@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também pelo Facebook, facebook.com/programa. Então foi assim. Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá.
Então foi assim. Os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.